Parashat de esta semana, Parashat Pinchas. Parashat começa contando a continuação do que terminou na semana passada, quando Pinchas se levantou e viu aquele chefe de Shimon, Zimri ben Salu, traindo o povo, tendo relação com uma moça e a filha de um dos chefes de Midian. E a Parashá da semana passada terminou que ele matou os dois. Então a Parashá começa dizendo que Deus fala para o Pinchas, uma vez que você tirou a ira que eu tinha sobre o povo naquele momento, eu dou para você um pacto de shalom, um pacto de paz. E a partir de agora, você, Pinchas, vai ser Kohen. Como explica o Rashi, o Aharon foi transformado no primeiro Kohen. Os filhos que estavam vivos também viraram Kohanim. E a partir de então, todos os netos, bisnetos que nasceriam, seriam Kohanim, até os dias de hoje. Porém, um deles já existia, um neto já havia nascido antes, o Pinchas. E eles só foram ungidos o Aharon e os filhos. O único neto que estava vivo não foi ungido, não era Kohen até então. Agora Deus fala, uma vez que você mostrou, você de fato me defende, então a partir de agora você também vai ser Kohen para todas as futuras gerações e seus descendentes. Depois a Torá manda, traz a ordem que Deus dá, que vocês vão lutar contra os Midianim, porque eles fizeram vocês pecarem e eles tentaram te destruir. Então você vai atacar eles. Esse ataque, na verdade, só acontece na Parashá da semana que vem. Depois a Torá para e traz mais uma contagem do nosso povo. Uma contagem, como o Rashi diz, agora que o Moshe está próximo de falecer, já que quando ele assumiu a liderança, ele contou o povo, agora que ele vai entregar o povo, ele conta de novo todo o povo. Em seguida a Torá traz algumas leis de herança, como funciona a divisão da terra de Israel. E em seguida a Torá conta como as filhas de Tzlofhar, que eram 5 filhas, não tinha nenhum irmão, e o pai morreu no deserto, e elas foram pedir que elas querem receber o pedaço que o pai teria na terra de Israel. E assim de fato foi dado a elas. Moshe pergunta para Deus e Deus fala que assim de fato vai ser, quando não tem um filho homem para herdar, as filhas mulheres aqui herdam o pai. Depois o Moshe pede para Deus colocar alguém que vai aguentar o povo depois que ele falece. E assim Deus nomeia naquele momento o Yoshua Ben Nun e pede para o Moshe para que o Yoshua, ainda em vida do Moshe, profira um discurso. Para todo mundo ver que o Moshe apoia ele e depois ninguém começar a dizer quem é você que está aparecendo agora. Não, Moshe me deu o apoio em vida. E o final da Parashá, a parte bem extensa, traz o Korban Musaf. Korban Musaf, o Korban Acréscimo, tradução literal, que são os Korbanot que eram trazidos. Primeiro a Torá traz o Korban que era trazido todos os dias no templo, de manhã e à tarde. Em seguida a Torá fala que no Shabbat tinha um acréscimo, no Rosh Chodesh tinha um acréscimo, em Pesach tinha um acréscimo, e assim cada uma das festas tinha o seu acréscimo. No começo da nossa Parashá, se você olhar dentro do Sefer Torah, você vai ver que a palavra Shalom, quando Deus fala, eu estou dando para você, et beriti Shalom, o meu pacto de paz, está dando para o Pinchas, os meus cumprimentos, meus para-choques pelo que ele fez. A palavra Shalom, a letra Vav de Shalom, está cortada. Em todo o Sefer Torah, você olha de perto, você vai ver que a letra Vav tem um corte nela. Que parece, é um corte no meio dela, meio enviesado, que parece que tem dois letras Vav. Um Vav de cima para baixo e um outro embaixo pequenininho. Por que tem essa divisão? O que a Torá quer nos ensinar essa divisão da letra Vav? Nossos sábios explicam sobre a criação do mundo. Conta nossos sábios, em todos os dias da criação, Deus fala Kitov. Todos os dias da criação está escrito que Deus viu que era bom, que estava bom, que a criação estava boa. No segundo dia da criação, não aparece esse termo. E nossos sábios explicam por que que no segundo dia não está escrito que Deus viu que tov. Porque o segundo dia é o dia que Deus vihimavdil ben mayim lamayim, o dia que Deus criou o firmamento e fez uma divisão, uma separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Dizem nossos sábios, no momento que tem machloket, no momento que tem uma briga, tem uma separação, uma ruptura, não dá para dizer que tov. Explica o nosso sábio. Porém, você vai perguntar, tem um outro dia, quarta-feira, na quarta-feira, a Torá fala, Ul havdil ben haor ben hachosher, que Deus está colocando o sol e a lua, e eles vão separar entre o dia e a noite, Vayar Elohim Kitov. E Deus viu como era bom. Você acabou de me dizer, nossos sábios explicam que segunda-feira não tem Kitov, porque tem separação. Chega quarta-feira, tem separação, e está escrito Vayar Elohim Kitov logo em seguida. Como pode ser que uma vez uma separação tem Kitov, uma vez que não tem Kitov? Qual a diferença entre essas duas separações que aparecem aqui? O Rav Shlomo Breuer, que era genro do Rav Hirsch, ele explica, baseado no versículo Ha'emet ve'ashalom ehav, escrito no livro de Zacarias, a verdade, Ha'emet ve'ashalom e a paz, amem. Amem a verdade e a paz. Diz o Rav Breuer, nós damos muita ênfase em Shalom. A Torá dá muita ênfase em Shalom. Precisa fazer tudo para ter Shalom. Mas, existe um ponto que vem antes de Shalom. Ha'emet ve'ha-shalom ehav. Amem a verdade e a paz. A paz justifica qualquer negócio. Mas quando se trata de verdade, emet, não pode se colocar a paz no meio para atrapalhar o emet. A Mishnah fala, no final do tratado de Uktzin, Lo masak Adosh Baruch Hu kli mazik bracha le Yisrael, ela ha-shalom. Deus não encontrou um utensílio que comportasse bênção para o nosso povo, a não ser a paz. A paz é um utensílio. Precisa conter algo dentro dela. O utensílio paz não pode ficar vazio. A coisa que sempre vai ter que ter dentro dele é emet, verdade. Baseado nisso, dá para se entender por que em Parashat Bereishit há uma diferença entre os Kitov aqui? Quando se trata da segunda-feira, onde Deus separou entre duas coisas iguais, água. Separou a água. Isso é uma briga que não tem motivo. Entre aspas. E, portanto, não dá para se falar Kitov. Não dá para se dizer que está bom quando duas coisas que deveriam estar unidas estão separadas. Mas na quarta-feira, quando a diferença é entre or e roches, entre verdade e mentira, entre luz e escuridão, quando se trata de certo e errado, é que tov está separado. É que tov separar e discernir o que é or, o que é luz, o que é roches, o que é escuridão. É correto, é kitov, separar entre o que é correto e o que é errado. Mas quando duas coisas são iguais, não se deve separar elas. O Pinchas vem aqui. E ele está assistindo um aço. E ele começa a pensar, o que, que ele vai fazer agora? Shalom? Paz? Não fazer nada? Mas o Emet está em jogo. A verdade está em jogo. A corretidão está em jogo. Como um príncipe do nosso povo pode fazer uma coisa dessa? Ele está fazendo uma coisa errada. Ele está traindo Deus. Se ele está fazendo algo que é contra o Emet, justifica deixar o Shalom de lado e vamos agora em frente e nós vamos matar esses dois. Vem a Torá e fala em seguida, eu estou dando agora, eu estou dando para o Pinchas, beriti Shalom, o meu pacto da paz. E esse Shalom tem como se fosse dois vavos na palavra, um vavo cortado. Dois vavos. Para te dizer que o Shalom depende do vav. Se é um vav ribur, o vav que une, a letra vav em hebraico é usada para e. Em todas as palavras, você quer unir uma a outra. Quando se trata de um vav ribur, um vav que quer unir, quando você vai usar o vav que une as coisas, quando são coisas que merecem estar unidas, porque elas estão indo de acordo com o Emet, de acordo com a verdade. Mas no momento que é um vav, a hiluk, é um vav que está separando entre duas coisas, um vav que está metido no meio de duas coisas, separando elas, não há motivo para ter shalom naquele momento. Por quê? Porque é um lugar onde deve haver um discernimento entre o que é correto e o que é errado. Existe o vav que une e existe o vav que separa. O Hatam Sofer fala algo muito interessante sobre a famosa Mishnah do Hillel, que o Hillel fala, seja dos discípulos de Aharon, Ohev Shalom Verodev Shalom, que ama a paz e persegue a paz. E o Hatam Sofer, a palavra perseguição, Rodev, é uma palavra que é usada quando é uma coisa ruim, está perseguindo. Diz o Hatam Sofer, sim, você tem que amar a paz. Mas você tem que saber que, às vezes, a paz verdadeira é perseguir. Como o Pinchas aqui percebeu. A verdadeira paz, nesse caso, era ter emet, é ter a verdade. E no momento que tem algo que está correndo de forma errada, precisa usar o rodef shalom, perseguir a paz, matar a paz, estragar a paz. Não tem paz aqui, não dá para se fazer paz. Precisa, sim, colocar a verdade e iluminar a verdade.